médico cientista Jarbas Barbosa, já foi secretário de saúde aqui em Pernambuco, já foi diretor-presidente da Anvisa, já frequenta o mundo na área de saúde há muito tempo. Hoje está na Organização Mundial de Saúde e na Pan-Americana de Saúde. Nesse momento, direto dos Estados Unidos, vamos conversar com ele. Eu queria logo começar lhe perguntando, Dr. Jarbas, a recontaminação, quem teve e volta a ter a doença, é em grande proporção que isso acontece ou são casos contados raros? O senhor já tem um levantamento grande disso?
Bom dia, Geraldo.
Bom dia.
É um prazer falar com você e com os pernambucanos. Geraldo, tem casos já confirmados de recontaminação, mas são casos muito raros, né? Não se sabe exatamente o que acontece, se é porque a imunidade natural nessa pessoa durou muito pouco, por alguma razão ela tinha algum problema no seu sistema imunológico. Mas não parece até agora ter nenhum papel no sentido de produzir novos surtos, né? Os novos surtos estão ocorrendo, no caso a segunda onda na Europa. As pessoas que estão sendo acometidas foram pessoas que não tinham sido acometidas na primeira onda, em sua enorme maioria. Então, pode acontecer, mas, por enquanto, é um acontecimento muito raro.
Maria Luísa?
Bom dia, doutor Jarbas. A gente assistiu ontem, no pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, críticas à atuação da OMS, inclusive pedindo até uma nova OMS, uma revisão do papel, da composição. O senhor frequenta organismos internacionais de saúde como diretor, como pesquisador há muito tempo. Como é que soou, como é que foi a recepção a essas declarações do presidente?
Bom dia. Eu não vi as declarações do presidente Bolsonaro. Agora, nós tivemos na semana passada a Assembleia Mundial da Saúde com a representação de 194 países, inclusive o Brasil. Todas as intervenções foram de um apoio muito grande ao OMS. Né? A Alemanha, falando em nome da Europa, falou abertamente da necessidade de fortalecer o OMS, fortalecer o multilateralismo, para que a gente esteja mais preparado para responder a uma emergência como a Covid-19 ou outras. É claro que mudanças, reformas, elas sempre são bem-vindas, mas precisamos saber quais são as propostas, né? Atualmente tem um modelo de funcionamento da OMS. A OMS, inclusive, estabeleceu uma comissão de alto nível, né? É chefiada por uma ex-presidente e uma ex-primeira-ministra. E essa comissão, com técnicos independentes, externos, está fazendo uma avaliação sobre a resposta do OMS e dos países. Mas isso é importante, não é para culpabilizar ninguém, mas para dizer, olha, isso pode mudar, isso pode ser feito de uma maneira melhor, isso pode funcionar de uma maneira mais rápida. Essa revisão, por exemplo, foi feita depois da crise do ebola em 2015. Eu, inclusive, na época, era do Ministério da Saúde do Brasil, fui convidado para participar da comissão. E nós fizemos uma série de propostas concretas, como reforçar o programa de emergência da OMS, como dar mais autonomia na avaliação de risco, ou seja... Então, eu acredito que qualquer proposta é bem-vinda. O representante do Brasil, inclusive, participou da Assembleia ano passado, reconheceu e elogiou o próprio papel da OMS. Então, isso faz parte do processo de avaliação. Acho que cada país tem que avaliar o que fez de certo, o que fez de errado, o que pode melhorar, assim como a própria OMS e a OPAS.
Romualdo de Souza, em Brasília.
Professor Jarbas, muito bom dia para o senhor. Tudo bem?
Tudo bem, Omar. Como vai? Bom dia.
Eu estou em paz. Agora me diga uma coisa. Analisando o discurso, a linguagem do discurso do presidente Jair Bolsonaro ontem, ele disse que há uma politização do vírus. E aí, ontem a gente conversou aqui na Rádio Jornal com o governador de São Paulo, João Dória, e a questão que me remeteu a 1904, aquele fato lá da guerra da vacina. Eu lhe pergunto, como cientista, o senhor acha que o Estado poderia obrigar o cidadão a se imunizar, ou seja, a tomar a vacina para evitar a proliferação da doença?
A OMS tem combatido muito a politização do vírus desde o começo, né? A OMS, nós da Organização Pan-Americana de Saúde também, temos dito muito claramente que o que tem que prevalecer é a ciência, né? Não é nenhuma interpretação política sobre de teorias de conspiração, coisas absurdas, rumores, que terminam enfraquecendo a própria possibilidade das pessoas se protegerem. Então, temos que tratar isso com a ciência, com conhecimento científico, não com posições políticas. Sobre a questão da vacina, a lei brasileira que criou o Programa Nacional de Imunizações já prevê a vacina obrigatória, né, desde 1975. A lei brasileira mais recente, sobre a própria resposta à pandemia, também prevê essa possibilidade. O que eu acho estranho, Romualdo, eu vou dizer a verdade, é essa discussão. Uma doença que é capaz de matar pessoas, que mata, né, que quase todo mundo hoje já tem um familiar, um conhecido, um amigo, que na família perdeu alguém. Esse debate sobre se nós temos uma vacina segura e eficaz, se as pessoas vão ou não tomar a vacina. Esse debate me parece absolutamente absurdo, né? As pessoas deveriam estar querendo tomar a vacina, porque essa vacina vai salvar vidas. Nós estamos diante de uma emergência de saúde pública dramática, a pior em um século, né? 2020 vai ser lembrado no futuro, como as guerras mundiais são lembradas. E as pessoas acreditarem em rumores, em boatos, em coisas completamente malucas sobre a vacina e quererem recusar se vacinar, isso é um problema para ela, né? Porque ela vai continuar com o risco de se contaminar, vir adoecer e pode desenvolver uma forma grave, e é um risco para os outros. A decisão aí não é só individual, né? A decisão é coletiva, porque se as pessoas não se vacinam, esse vírus vai continuar a circular, e ao continuar a circular, principalmente para os idosos e as pessoas com doenças crônicas como hipertensão, diabetes, ele é um risco mortal, ele pode levar à morte.
Doutor Jabas, o senhor já foi presidente da Anvisa. Esses desencontros que acontecem às vezes da vacina Coronavac, Butantan, China, Anvisa, qual seria a melhor forma dessa coisa andar arrumadinha e dar uma pressa grande para a gente receber? Porque parece que ela está quase na hora de sair.
Geraldo, a Anvisa tem um corpo técnico muito bom, né? É um corpo técnico concursado, é gente estável exatamente por isso, para não sofrer nenhum tipo de pressão de um fabricante de medicamento ou de outro. E eu acredito que o caminho para isso é fazer o que tem que ser feito, o que tem na lei, nos regulamentos, né? Qualquer vacina, para ser utilizada, ela tem que percorrer um caminho. A gente muitas vezes vê muita declaração: a minha vacina tem 95%, a minha tem 92%, a minha tem 97%. Isso são notícias boas, promissoras, mas são resultados preliminares. As vacinas que estão candidatas a serem utilizadas, elas têm que terminar o ensaio clínico de fase 3. Temos 11 vacinas atualmente no mundo em fase 3. Elas têm que terminar, porque essa fase 3 é quem comprova que elas são eficazes e também ajuda a comprovar que elas são seguras. Eles têm que publicar os resultados, não em vamos dizer assim, em comunicados de imprensa. Eles têm que publicar em artigos científicos, mostrando os dados, para que a comunidade científica no mundo inteiro possa olhar os dados e verificar se eles estão corretos. Depois eles têm que apresentar nas agências reguladoras, no caso, vacina que quer ser usada no Brasil, apresentar na Anvisa, né? E as agências regulatórias, como a Anvisa, o FDA aqui nos Estados Unidos, a EMA na Europa, eles vão avaliar todos os dados em relação à fabricação. Só a partir daí a vacina pode ser usada. Claro, esse processo de avaliação, numa emergência de saúde pública, ele pode ser feito e deve ser feito de uma maneira mais rápida, mas sem comprometer a revisão sobre a qualidade, a segurança e a eficácia da vacina.
Nós temos pelo menos 3 vacinas que estão numa espécie de duelo. Uma diz 97, outra 94, outra 90. Aí eu lhe pergunto, qual é o mínimo de eficácia permitido para uma vacina ser lançada?
Isso pode variar, Geraldo, de acordo com a situação. Numa emergência, nessa emergência de saúde pública, a recomendação do OMS, que as agências reguladoras do mundo inteiro estão atuando, é que não se deve, né, utilizar nenhuma vacina que não tenha pelo menos 50% de eficácia e que preferencialmente esteja acima de 70% de eficácia. O que é que quer dizer isso, né? De, sei lá, vamos pegar 70% de eficácia. Significa que provavelmente de cada 100 pessoas que eu vacinar, 70 vão ficar efetivamente protegidas. É essa a interpretação. Abaixo de 50% não é admissível, por quê? Porque aí seria jogar uma moeda, né? Uhum. É quase a mesma coisa, tomar vacina ou não tomar. Quer dizer, só tem uma importância para o indivíduo que está protegido. Mas em termos de proteção coletiva, quase não tem papel nenhum. É boa notícia que essas vacinas estão, até agora, demonstrando altos graus de eficácia. Algumas delas fizeram essa afirmação com dados da fase 1 e de fase 2. Fase 1 e fase 2 é um número muito pequeno de voluntários que participam. Então, são resultados muito preliminares. O que a gente tem que ver é a fase 3, onde geralmente se utiliza a vacina em 35, 40 mil voluntários. E aí sim a gente pode ter uma ideia melhor sobre qual é o efetivo grau de proteção. O interessante, é claro, as empresas, os patrocinadores das vacinas fazem esse anúncio prévio, isso é bom sinal, mas de novo, o que a gente precisa ver é o dado real, o estudo científico que foi feito, são dados publicados com todas as... A metodologia sendo cumprida, os protocolos sendo cumpridos, para que a gente possa afirmar, olha, essa vacina demonstrou segurança e demonstrou eficácia, ela pode ser utilizada.
Igor Marcel?
Dr. Jarbas, muito bom dia. A gente tem ouvido, por exemplo, hoje mesmo a Pfizer disse que vai até janeiro tem condição de entregar a vacina já. Tem outras dizendo que já agora, no final do ano, vai ter condição de entregar alguns lotes já da vacina. Primeiro, eu queria lhe perguntar se a OMS trabalha, concorda com esses prazos. Acredita que até janeiro mesmo a gente vai ter a vacina sendo produzida e aplicada já na população. E, além disso, a gente tem ouvido o tempo todo, e tem muita gente aqui esperando também, que quando sair vacina está tudo resolvido, tem gente esperando vacina para poder fazer carnaval, tem gente esperando vacina para poder viajar, tem gente esperando vacina para voltar àquela vida que a gente tinha antes da pandemia. Vai ser assim mesmo? Volta tudo ao normal, ao que era antes?
Bom dia, Igor. Primeiro, essa questão dos anúncios, né, de quando as vacinas vão estar prontas, vamos primeiro levar em conta que a gente está nessa corrida, né, para ter uma vacina. Nós, a OPAS e a Unicef, nós vamos fazer a licitação internacional em nome desse mecanismo COVAX, né, que é um mecanismo para garantir acesso equitativo aos países, porque não adianta nada um país rico ter a vacina se o país pobre do lado não tem a vacina, porque você vai continuar a ter transmissão no mundo inteiro. Então, nós temos já 182 países que participam do mecanismo COVAX, inclusive o Brasil. O que é que esse mecanismo COVAX faz? A gente não trabalha com um produtor apenas, porque se aquela vacina falhar, tiver algum problema, quem tem um acordo bilateral só com um produtor vai ter problema. Então, nós trabalhamos com uma cesta de produtores, né? Então, nós lançamos, sexta-feira passada, o primeiro edital, uma chamada pública, para que produtores apresentem formalmente preço, prazos de entrega, quantidade de entrega. Então, em duas semanas, nós vamos ter uma, pelo menos das vacinas que vão participar do mecanismo COVAX, eu creio que todas que estão na fase 3 têm interesse, porque o mercado global, né, nós estamos pretendendo comprar 2 bilhões de doses de vacinas para 2021. Então, nós vamos ter certeza em documentos oficiais sobre prazos e quantidades. Mas a gente pode estimar que nós vamos ter vacina em algum momento do primeiro semestre de 2021, né? Talvez mais otimisticamente, já a partir do começo do semestre, março talvez, de maneira que a gente vá paulatinamente vacinando. Mas vamos lembrar que não é só ter a vacina, né? Quando diz tem vacina pronta, pode ter vacina pronta e entregar só 50 mil doses, 100 mil doses na primeira leva, depois 1 milhão de doses, depois 100 mil doses, ou seja, tem que ver qual é o cronograma de entrega, é isso que a gente vai ter essa informação. Bom, cada país vai decidir. A nossa recomendação é que faça uma estratégia de vacinação, vacinando primeiro os trabalhadores da saúde, para proteger a vida desses trabalhadores da saúde, que são os mais expostos, proteger os trabalhadores de áreas sociais, como os professores, por exemplo, né, para que a gente possa ter retomada de aula, depois vacinar as pessoas com mais de 65 anos e os adultos que têm alguma doença crônica, como diabetes, hipertensão, câncer, que transforma eles também num grupo de maior risco. Então, o primeiro objetivo é salvar vidas. Concluída essa primeira etapa, que isso dá mais ou menos 20% da população. Aí você vai e começa a vacinar os outros grupos. Então, realisticamente, né, o vírus vai continuar a circular, muito provavelmente, durante o ano de 2021. Até que se consiga, não só com a vacina, porque não é só a vacina. A gente hoje já tem medidas que podem diminuir muito a transmissão. Se todo mundo usar máscara, se todo mundo procurar manter uma distância de 1,5 metros da outra pessoa, se as pessoas evitarem ir para lugares fechados não essenciais, né, não ficar em lugares fechados com muita gente, lugares que não são, digamos assim, obrigatórios de ir, como a gente tem que ir no mercado, tem que ir numa farmácia, tem que ir em lugares que são quase que obrigatórios, lavar as mãos várias vezes ao dia, isso reduz drasticamente a transmissão, está comprovado já. Então, a combinação dessas medidas com a vacina vai levar, nós acreditamos, ao controle do vírus. Mas dizer uma data, já que vai ser em junho, em julho, é absolutamente irreal. Né? Isso pode levar o ano inteiro de 2021, seguramente, vai depender de quanto mais a gente consiga a adesão das pessoas a essas medidas e quanto mais grupos a gente consiga vacinar ainda em 2021.
Maria Luísa?
Doutor Jarbas, a gente tem visto notícias sobre variantes do novo coronavírus, inclusive sendo responsável pela nova onda na Europa. Aqui também a gente tem visto aumentar o número de casos. Uma vacina, as vacinas que estão sendo desenvolvidas, elas atingem todas essas variantes? Essa era uma pergunta. E a outra, além dos 2 bilhões de doses a que o senhor se refere, que deve ser um esforço mundial, o esforço de cada país está contabilizado nesses 2 bilhões ou além desses 2 bilhões de doses ainda tem esforços paralelos de países que vão comprar suas próprias, seus próprios lotes para vacinar a população?
Deixa eu começar pelo fim, Maeliva. Esse esforço COVAX é o esforço para entrega equitativa de vacina. Né? O que é que a gente quer é que o Haiti, que é um país muito pobre, receba vacina ao mesmo tempo que a Alemanha receba. Né? E isso, para mim, vai ser uma vitória. E é uma vitória do multilateralismo, é uma vitória do esforço conjunto dos países. É uma vitória do ou nos salvamos juntos ou ninguém se salva. Mas isso é diferente do que acontecia no passado, que um país rico comprava tudo que podia e os pobres só recebiam aquilo 6, 8 meses depois, como foi o caso na pandemia de influenza 2009-2010. Então, esses vários países ricos fazem parte do COVAX. A Alemanha, que eu citei, faz parte, o Canadá faz parte, o Reino Unido faz parte, países de desenvolvimento como o Brasil, como a Argentina, a Chile, a América Latina inteira faz parte. Então, essas vacinas do COVAX para esse esforço coletivo. Além disso, você tem países que têm recursos que fizeram seus acordos bilaterais. Os Estados Unidos fez vários, o Reino Unido fez vários, a Alemanha fez vários, a França, o Brasil fez, o México. Então, o volume que a gente está falando é um volume muito maior. Né? A capacidade de produção de tantos bilhões de doses ao mesmo tempo... por isso que a gente já lançou essa primeira chamada pública, porque a gente quer ver um cronograma realista. É um cronograma realista para dizer, olha, nós vamos ter até maio vacina para vacinar os 20% prioritários, a partir daí a gente já pode pensar em vacinar os outros. Então, esses 2 bilhões é só para esse esforço coletivo. Sobre as variações, Marisa, deixa... todo vírus tem esse tipo de variação, isso é absolutamente normal. O vírus do sarampo, por exemplo, tem variações que permitem a gente, hoje em dia, quando tem um surto de sarampo, como está tendo aí no Brasil, e eu reforço isso, só para lembrar para as pessoas que não basta ter vacina para acabar com a doença, né? Nós estamos com um surto de sarampo no Brasil desde 2018. Né? Esse surto, felizmente, está diminuindo, mas ainda não acabou. E a vacina de sarampo é a vacina mais efetiva que a gente conhece, 95% de eficácia, e se as pessoas seguissem as orientações do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, a gente já teria acabado o surto. Essa segunda onda da Europa não está acontecendo por causa de variação no vírus. Não está acontecendo. Essas variações que eu estava falando do sarampo, desse vírus da Covid-19, eles permitem a gente até identificar de onde o vírus veio. Né? No caso do sarampo, a gente diz, olha, o surto do Brasil, quando a gente detecta um caso importado, a gente sabe que aquele vírus veio da África, veio da Ásia ou veio da Europa, por exemplo. No caso do coronavírus, é a mesma coisa. O vírus tem pequenas variações, né, e talvez seja o vírus mais monitorado no mundo. Tem mais de 200 mil sequenciamentos genéticos desse vírus já disponíveis em plataformas globais que a OMS mantém, que todo mundo pode olhar essas variações. Mas essas variações não são responsáveis pela segunda onda na Europa. O que foi responsável pela segunda onda na Europa foi... A Europa controlou muito bem a primeira onda, controlou muito bem, a transmissão ficou baixíssima, né, em vários países da Europa. Aí vem um relaxamento das medidas, abertura completa, quase completa da economia, o verão europeu, que ocorre em agosto, né? Então muita gente viajou e foi isso que produziu a segunda onda. Não é uma variação do vírus, não. É o mesmo vírus, a sociedade, digamos assim, é quem mudou. E uma sociedade que reagiu rápida e fortemente para controlar, passamos para uma sociedade que passou a considerar que o vírus já estava vencido, e o vírus não estava vencido. Isso pode acontecer em qualquer país do mundo.
Igor Marcel?
Doutor Jarbas, a gente está conversando aqui e a história acontecendo às 9h44, portanto, exatamente 10 minutos atrás, aqui no horário de Brasília, a gente teve agora a confirmação da Pfizer. O senhor estava falando da fase 3, que precisava ver a fase 3 dos testes. A Pfizer acabou de anunciar que concluiu a fase 3 da vacina, do teste, contra a Covid, e relata eficácia de 95%, acabou de ser divulgado aqui, acabei de receber aqui o link, e diz que teve a contaminação de 170 voluntários, mas que desses 170... A maioria, a grande maioria, 162, estavam tomando placebo, não tomaram a vacina. Somente 8 estão no grupo que tomou vacina. Então, relatou aí 95% de eficácia geral e 94% de eficácia em idosos adultos, né, com mais de 65 anos de idade. O que é que isso significa? E isso é isso é algo para comemorar? A Pfizer está dizendo que vai, inclusive, pedir já para autorização para uso emergencial. O que é que isso significa nessa corrida pela vacina?
Olha, de novo, é uma boa notícia, mas por enquanto é um anúncio da própria fábrica, né? Então a fábrica, o produtor que faz esses ensaios, e é excelente que estejam fazendo, e é excelente que vários países do mundo estejam participando. O estudo da Pfizer, paradoxalmente, foi acelerado pelo crescimento da pandemia aqui nos Estados Unidos. Porque, claro, vários produtores procuraram a América Latina há alguns meses atrás, porque a América Latina estava com uma transmissão muito forte, né? A Europa não tinha transmissão. Agora, essa onda fortíssima aqui nos Estados Unidos terminou acelerando o estudo da Pfizer. A gente estava com essa notícia já desde uns 3 ou 4 dias. Mas, de novo, além desse anúncio, agora eles precisam fazer a parte de publicar os dados em revistas científicas para que a comunidade científica possa ver, analisar e criticar, e que eles entreguem nas agências reguladoras, né, todo o material para que as agências reguladoras possam avaliar e a pré-qualificação da OMS possa ser feita se eles querem vender, por exemplo, para o mecanismo COVAX. A vacina da Pfizer tem um desafio adicional, porque como ela é de uma tecnologia completamente nova, ela exige ser armazenada a menos 70 graus. Nenhuma outra vacina no mundo hoje é armazenada a menos 70 graus. Então, países que forem usar a vacina da Pfizer, elas vão ter que mudar o que a gente chama cadeia de frio. Elas vão ter que comprar freezers capazes de acondicionar essas vacinas a menos 70 graus. Mas aí é uma decisão de cada país. No caso do mecanismo COVAX, como a gente vai procurar trabalhar com as vacinas que sejam mais adaptadas à cadeia de frio que já existe, mas claro, se a Pfizer oferecer uma proposta e ela for razoável, digamos assim, em termos de preço, que é outra característica que também a gente está procurando, porque o preço estimado das vacinas varia de $2,50 por dose a $30 por dose, né? Então, com essa chamada pública que eu fiz referência, a gente vai ter uma ideia do preço, da quantidade, do que pode ser fabricado. Em resumo, é uma boa notícia, mas, de novo, vamos confirmar as boas notícias. E essas boas notícias não significam que ninguém já pode relaxar as medidas de proteção, porque a vacina ela vai encontrar amanhã no posto de saúde. Não, ainda vai levar todo esse período, inclusive da própria empresa fabricar a vacina, né? Na quantidade que ela pretende entregar.
Doutor Jarbas, volto para as suas reuniões. Muito obrigado. A gente espera contar sempre com o senhor para essa contribuição com os pernambucanos, está certo?
Obrigado a você, Geraldo. Um abraço aí em todos e todas.